Se liga que a prosa vai começar. Pro amigo do campo, a Embrapa tem novidade. Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho do campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, gente amiga e companheira de prosa. Sejam bem-vindos a mais um programa.
Você aí que vive nessa rica floresta amazônica.
De rios caudalosos, imensas árvores e muitos animais silvestres.
Fique ligado no tema do programa de hoje, especialmente se você vive da piscicultura, ou seja, da criação de peixes, né, Valmir?
É, Yuka, vamos falar sobre o uso do óleo de cravo como anestésico para pirarucu.
A Embrapa Amazônia Ocidental, que fica em Manaus, tem uma linha de pesquisa com produtos naturais para a piscicultura, dentre eles, os anestésicos alternativos.
A gente sabe que tem hora em que o produtor precisa manusear os peixes fora d'água.
Por exemplo, para pesar e medir, tirar sangue.
E para evitar que os peixes fiquem se debatendo, estressados ou que machuquem o produtor, é importante que eles sejam anestesiados.
Isso faz com que todo o trabalho de manejo seja feito com segurança.
E no caso do pirarucu, que é o maior peixe de água doce do mundo, esse cuidado é importante porque há diversos casos de acidentes.
Afinal, tem pirarucu com um ano de idade, com mais de 10 quilos. E um peixe adulto pode chegar a 2 metros de comprimento e até 100 quilos.
No programa de hoje, o nosso convidado, o pesquisador Luiz Antônio Inouye, fala sobre o uso do óleo de cravo em peixes com respiração aérea, que é o caso do pirarucu. Vamos ouvir?
Claro! A jornalista Maria José Tupinambá conversa com ele. Primeiro, vamos entender melhor o porquê de se anestesiar peixes. É com você, Mazé!
Um dedo de prosa.
Doutor, por que se anestesia peixes?
Então, toda vez que você vai manusear um peixe, é necessário se anestesiar para fins de segurança. Por exemplo, se você vai pesar e medir um peixe grande, é necessário que você tenha segurança para o operador que vai trabalhar com esse peixe e vai colocá-lo numa balança, por exemplo. Ele tem que ter segurança de que o peixe não vai se movimentar e vai ter a leitura correta na balança. Ou se não, ele vai tirar sangue ou dar uma injeção nesse peixe, ele tem que ter segurança que esse peixe não vai se movimentar na hora errada, causando algum acidente, por exemplo, de perfuração da mão do operador com a agulha. E outra segurança também é para o próprio peixe, que não vai se movimentar na hora errada e vir a cair no chão duro, por exemplo, de cimento, e se machucar.
Qual o produto natural que está sendo usado?
O produto natural, o anestésico natural para peixe que está sendo mais utilizado no momento na piscicultura é o óleo de cravo. O óleo de cravo, o principal componente dele é o eugenol, que tem vasto uso, então, principalmente na odontologia. Aquele cheiro característico do consultório de dentista é o cheiro do eugenol.
E o óleo de cravo, ele pode ser usado em peixes de respiração pulmonar, como o pirarucu?
Sim, pode ser usado. Só um detalhe, que para peixe de respiração branquial, você simplesmente prepara o anestésico, coloca dentro de um balde ou de um aquário e dá um banho anestésico nesse peixe de respiração branquial. No pirarucu, o detalhe importante de procedimento de anestesia do pirarucu é um pouco distinto dos peixes que estão de respiração branquial, porque você tem que colocar a solução anestésica dentro de um borrifador, levantar o opérculo do animal e borrifar a solução anestésica nas brânquias do pirarucu diretamente até o excesso de líquido cair para fora da cavidade opercular. A partir daí, em torno de um minuto, o peixe fica anestesiado e te dá uma anestesia segura em torno de um minuto e meio, dois minutos. Um detalhe importante da anestesia do pirarucu é que depois que você fez o seu manuseio com o peixe anestesiado, por exemplo, você foi dar uma injeção no pirarucu, anestesiou, deu a injeção, acabou de dar a injeção, esse peixe ainda vai estar anestesiado. Uma coisa importante é não devolver esse peixe para o viveiro com o peixe anestesiado, porque ele pode afundar na coluna de água, engolir água e morrer afogado. Então, para isso não acontecer, depois que você fez o manuseio no teu peixe anestesiado, levanta-se então o opérculo e joga água limpa nas brânquias do pirarucu, por exemplo, usando um esguicho. Então, depois que o peixe voltou da anestesia, então você pode, com cuidado, devolver esse peixe ao viveiro. certificando de que ele já está apto a manter o equilíbrio dele na coluna de água e respirar normalmente o ar atmosférico.
Legal! No caso dos peixes que respiram por brânquias, você prepara o anestésico, coloca dentro de um balde ou aquário com água e depois dá um banho no peixe.
No caso do pirarucu é diferente. Como ele respira pela bexiga natatória, que funciona como um pulmão, você precisa colocar a solução anestésica em um borrifador e aplicar diretamente nas brânquias com o animal fora da água.
A anestesia dura em torno de 1 minuto e meio a 2.
Mas atenção ao detalhe para o caso do pirarucu. Você não pode devolvê-lo para a água anestesiado, senão ele morre afogado.
Primeiro é preciso deixá-lo fora da água e lavar as brânquias dele com água limpa, usando um regador ou mangueira, ou simplesmente ir jogando água com a mão.
Só depois que o peixe voltar da anestesia é que você pode colocá-lo de volta na água.
Agora vamos saber onde encontrar o óleo de cravo e como utilizá-lo. O pesquisador Luiz Antônio tem a resposta.
O óleo de cravo é fácil de comprar?
Sim, o óleo de cravo, ou o eugenol, é muito fácil de você encontrar no comércio, principalmente em farmácias então, de manipulação e farmácias de produtos odontológicos.
Como é que você faz para preparar esse óleo de cravo para ser usado no pirarucu?
Então, é muito simples, né? Tem um detalhe importante que o óleo de cravo, ele não é solúvel em água, ele é pouco solúvel em água. Então, você tem que comprar esse óleo de cravo no comércio, colocar 5 ml dele numa proveta, e aí completar o volume na proveta para 100 ml. Dessa solução alcoólica, então, você usa em torno de 1 ml a 2, coloca por litro de água dentro de um balde, mexe isso daí, e daí você usa essa solução que está dentro do balde num borrifador. Esse borrifador é de uso muito comum em jardinagem.
Aí aplica no peixe.
Aí, para aplicar no pirarucu, você tira o pirarucu do viveiro, levanta o opérculo dele e borrifa ali até o excesso de líquido cair, dos dois lados. A partir daí, em torno de 1 minuto, o peixe fica anestesiado.
Ele fica parado,
sem se mexer e te dá a segurança para você fazer o teu manuseio lá. Dar uma injeção, pesar, medir, tirar foto, alguma inspeção da superfície do corpo. Quiser fazer uma coleta de raspado de brânquia ou de muco, te dá segurança para trabalhar com um peixe de grande porte e vivo.
Qual a vantagem do anestésico feito com óleo de cravo em relação aos produtos que são comercializados hoje?
Então, a vantagem de ser utilizar o óleo de cravo em relação aos produtos químicos, vamos dizer, é que ele é um produto, então, natural e ele tem vasto uso na odontologia. Então, o dentista usa óleo de cravo diariamente na boca dos pacientes. Os outros anestésicos que são utilizados para peixe, principalmente, eles são produtos químicos, geralmente importados, preços altos e também não é tão simples encontrar no mercado.
Muito bem, então o óleo de cravo, por ser um produto natural, não traz riscos de intoxicação ao peixe e nem para quem trabalha com ele, né, Ilka?
É isso, Valmir. Os nossos agradecimentos aos colegas da Embrapa Amazônia Ocidental por trazerem informações tão importantes para os nossos ouvintes.
Se você, amigo produtor, ficou interessado no óleo de cravo e quer mais detalhes sobre como utilizar este anestésico, ligue para a gente.
0800-646-1160.
A ligação é de graça, de orelhão ou de telefone fixo.
E o programa continua, minha gente. E agora quem vem aí são os colegas do Serviço Florestal Brasileiro.
Minuto do Serviço Florestal Brasileiro.
Apresentação Mara Régia.
Março é o mês que marca o início da safra do açaí solteiro. E o engenheiro Fernando Ludic, do Serviço Florestal Brasileiro, nos ensina a fazer a diferença entre o açaí solteiro e o de toceira.
Você percebe olhando para o pé do açaí. O solteiro ele não emite broto e o outro ele faz uma reboleira de açaís. E esse que faz a reboleira, que é o indicado para você fazer plantio, porque você pode fazer manejo, e aí você consegue também produzir não só o fruto, mas aqueles troncos mais antigos, você consegue fazer palmito, que pode se gerar uma outra fonte de renda para a propriedade do interior.
Vale lembrar que o açaí é nativo do Pará, berço de uma das lendas mais lindas da nossa floresta. A lenda da palmeira que foi batizada com o nome da índia Iaçá, de trás para frente, Iaçá é açaí.
Obrigada, Mara Régia. E até um próximo encontro.
Bem, agora eu tenho uma perguntinha para o amigo produtor. Você tem filhos na escola? Ele usa o transporte escolar fornecido pela prefeitura?
Saiba mais sobre esse direito com a jornalista Juliana Escobar.
Ao pé do ouvido.
O acesso à educação é um direito de crianças e adolescentes brasileiros garantido pela Constituição. O governo federal divide com estados e municípios a responsabilidade de oferecer educação gratuita e de qualidade à população. Cabe aos governos estaduais e municipais construir escolas, contratar funcionários e professores, pagar seus salários e ainda, quando for preciso, fornecer transporte gratuito para que os alunos possam assistir às aulas. É o que explica o coordenador-geral do transporte escolar do Ministério da Educação, José Maria Rodrigues de Souza.
O que diz a Constituição que todo aluno tem direito de ter acesso à educação. Se o transporte escolar é um meio necessário para que o aluno tenha acesso à educação, o Estado e a Prefeitura têm obrigação de buscar suprir essa necessidade estabelecendo o transporte escolar para que os alunos cheguem até a escola.
José Maria, existe uma distância mínima a partir da qual o aluno tem direito ao transporte escolar?
Não, essa distância ela não é regulamentada nem para o governo estadual, nem para o governo federal, porque cada prefeito, cada gestor local é que tem a competência de estabelecer as normas para a execução do transporte escolar no âmbito municipal. Então, dependendo de município, ele coloca uma distância mínima de 3 quilômetros, de 2 quilômetros ou de 5 quilômetros.
Estados e municípios recebem verbas do governo federal para complementar os gastos com a educação, inclusive para ajudar no fornecimento do transporte para os alunos. José Maria explica como você, que é pai ou mãe, pode se informar e até mesmo solicitar que o transporte escolar seja oferecido aos seus filhos e aos demais alunos da sua cidade ou região.
Olha, via de regra, o primeiro lugar que ele vai procurar é exatamente a escola onde o aluno está matriculado, que é a unidade administrativa mais próxima do aluno e que tem que buscar a solução dos principais problemas para garantir o acesso do aluno à escola. Se a escola não está resolvendo, os pais dos alunos podem procurar, do ponto de vista administrativo, as secretarias municipais de educação, quando o aluno é vinculado às escolas municipais, e as secretarias estaduais ou órgão que representa a secretaria estadual mais próximo do município.
Agora que você está por dentro de mais um direito do cidadão brasileiro, está na hora das despedidas.
Que tal encerrar o programa com uma bela poesia, Ilka?
Ótima ideia, Valmir. E de quem são os versos?
De outra colega da Embrapa Amazônia Ocidental, Lucinda Carneiro Garcia. Quem recita é a jornalista Maria Clara Guaralto.
Favas contadas.
Embrapa, inovações com poesia. Aos outros povos, o meu perdão, pois temos aqui uma rica nação. Com muita água, sol e terra, e a Embrapa com sua gente fraterna. Neste país da dimensão de um continente, com todos os climas, solos e vegetações, surgiu a Embrapa há 35 anos, gerando tecnologias e inovações. No campo ou na cidade, lá está a Embrapa a trabalhar. No avanço do conhecimento, o Brasil só tem a ganhar. Nos desafios do futuro, certamente no país, ela se destacará, melhorando produtos, criando patentes e o crescimento econômico a alavancar.
Belos versos da Lucinda. Obrigada, amiga, por sua participação no nosso quadro cultural.
E você, ouvinte, anote o tema do programa seguinte, Agroecologia. Produção agropecuária sem danos ao meio ambiente.
Não perca, hein?
Tchau, pessoal.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural, apoio Fome Zero, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Governo Federal. Brasil, um país de todos.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Coordenação geral Fernando do Amaral Pereira. Coordenação de produção Nilo Falcão. Roteiro Maria Clara Guaraldo. Locução Ilka Oliveira e Valmir Nascimento. Conteúdo Embrapa Amazônia Ocidental.